Em Brasília, 19 horas.
Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Terça-feira, 3 de setembro de 2019.
E vamos ao destaque do dia: 10 dias de descontos e promoções para movimentar o comércio e aquecer a economia.
É a Semana do Brasil, iniciativa inédita que une governo e mais de 4.500 empresas e entidades.
Para o presidente Jair Bolsonaro, a união de todos vai trazer desenvolvimento ao país.
Nós juntos vamos fazer o Brasil diferente. Vamos sim, se Deus quiser, dar a volta por cima e entrarmos no seleto grupo de primeiro mundo.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil de hoje.
Ministros têm mais um dia de encontros com governadores da Amazônia
e discutem formas para preservar a floresta e levar desenvolvimento à região. Graziela Mendonça.
Nos próximos dias, o governo federal deve consolidar as propostas e apresentar um plano estruturado para a preservação da Amazônia brasileira, que também assegure boas condições para quem vive na região.
E a operação de combate às queimadas chega ao 10º dia.
Foco agora é nas regiões que registram mais incêndios. Lani Barreto.
Cerca de 6 mil integrantes de diversos órgãos governamentais, agências federais e estaduais estão envolvidos na força-tarefa da Operação Verde Brasil.
Vamos falar do serviço por aplicativo de mensagens do Ministério da Saúde, que ajuda a população contra as chamadas fake news.
Em um ano, mais de 12 mil pessoas tiveram dúvidas respondidas.
Na apresentação, Gabriela Mendes e Nazi Brum.
E para assistir a gente ao vivo na internet, acesse www.voz.gov.br.
Natal, Dia dos Namorados, Dia das Mães, dos Pais.
Cada data tem um motivo especial, mas todas elas ajudam a aquecer o comércio e a economia no país.
E o governo se uniu a empresas para organizar mais um momento para agitar o comércio. É a Semana do Brasil, que começa na próxima sexta-feira e vai até o dia 15.
Além de ser uma semana de promoções, o governo também quer aproveitar o momento para valorizar os símbolos nacionais.
10 dias de descontos nos preços e condições diferenciadas de pagamento. Tudo para atrair o consumidor e fazer girar a economia em um mês considerado mais fraco para o comércio. A Semana do Brasil será um evento nos moldes da já conhecida Black Friday, a sexta-feira de novembro que movimenta o país em torno das promoções. A iniciativa foi proposta pelo governo e faz parte das comemorações do Dia da Independência. O presidente Jair Bolsonaro convidou a população a participar.
E essa data, dia 7 agora, é muito importante. É um momento que nós estamos nos reencontrando com as cores da nossa bandeira e com o seu lema, ordem e progresso. Nós, juntos, vamos fazer o Brasil diferente. Vamos, sim, se Deus quiser, dar a volta por cima e entrarmos no seleto grupo de primeiro mundo que o Brasil merece pela sua potencialidade e pelo povo maravilhoso que tem.
A fórmula é simples. De um lado, o governo federal vai apoiar a realização e a divulgação da Semana do Brasil. Do outro, a iniciativa privada aproveita o momento para estimular o mercado e atrair consumidores. Até agora, mais de 4.600 empresas e entidades confirmaram participação. Segundo o secretário especial de Comunicação Social da Presidência da República, Fábio Van Garden, cada ramo da economia definirá como será a participação na Semana do Brasil.
Se, por exemplo, o fast food quiser fazer promoção só no fim de semana, vai ficar restrito ao fim de semana. Se o varejo de automóveis quiser promover os descontos durante a semana inteira, cada setor, cada empresa ficará responsável por cada uma das promoções.
A Semana do Brasil começa na próxima sexta, dia 6, véspera do dia em que se comemora a independência do Brasil, e vai até o dia 15 de setembro. O comerciante que quiser participar pode cadastrar a empresa para ter acesso ao selo da campanha e ao manual de identidade visual. O material está disponível de graça em brasil.gov.br/Semana do Brasil. O site também traz a lista de empresas que vão participar da promoção. Durante a cerimônia, os Correios lançaram selo especial comemorativo da campanha. Reportagem Luana Karen.
E apesar de não ter começado oficialmente, já tem loja dando descontos especiais.
Confira mais detalhes da Semana do Brasil na reportagem de Dimas Soldi.
Mais do que necessidade, às vezes uma compra depende da oportunidade de fazer um bom negócio. Descontos e promoções atraem os consumidores. Aline Gomes, estudante de engenharia química, espera o melhor momento para comprar uma máquina de sorvete e uma batedeira profissional, que juntas custam R$ 4.600.
Se tiver desconto bom, a gente compra, porque faz o boleto, paga à vista, e à vista é bem melhor comprar à vista.
Descontos e promoções devem chegar aos consumidores nos próximos dias. Para aquecer as vendas no mês de setembro, o governo federal lançou a campanha Semana do Brasil, com a participação de grandes redes de lojas físicas e online. A campanha começa oficialmente na próxima sexta-feira, dia 6. Mas algumas lojas já anteciparam o início das promoções. Na internet, em alguns sites, o verde e o amarelo já chamam a atenção dos consumidores. Na rua, também já tem desconto. O manobrista Gonzaga Rocha ficou satisfeito com a compra de um celular.
Tá, como foi a vista? 1.440. Foi bom.
No primeiro dia da campanha, algumas lojas devem abrir mais cedo. Os descontos podem chegar a 80% em lojas de varejo, serviços de telefonia, hotéis e passagens aéreas, por exemplo. De acordo com o economista Marcel Solimeu, da Associação Comercial de São Paulo, o comércio está se preparando.
Tem uma dupla finalidade, né? Uma é chamar mais atenção para a Semana da Pátria, que tem ficado bastante esquecida ultimamente. Mas a outra é: o comércio não tem nenhuma data promocional em setembro, é um mês curto, um mês que não tem nenhuma atração de vendas.
Ainda segundo o economista, a iniciativa deve ajudar a aquecer a economia.
Se você considerar que inclusive agora em setembro você começa a ter liberação do recurso do Fundo de Garantia, você já teve aí as quedas da taxa de juros, você tem setembro antecipação da metade do 13º dos aposentados, tudo isso deve fazer com que setembro seja melhor do que vem sendo os meses anteriores.
A campanha Semana do Brasil acontece do dia 6 ao dia 15 de setembro. Reportagem de Ima Soldi.
E um dos empresários que vai participar da Semana do Brasil é Luciano Hank, dono de uma rede varejista com 130 lojas espalhadas pelo país, com 20 mil colaboradores.
O empresário afirma que, além das promoções, a Semana do Brasil também quer valorizar os símbolos nacionais.
Ele também fala de que forma a semana pode ajudar a aquecer a economia.
A grande maioria do comércio vai entrar com grandes promoções, como se fosse a Black Friday verde e amarela. Mas o mais importante é que o brasileiro tenha o espírito patriota e possa também contribuir com o verde e amarelo e colocando nas suas casas e nas suas empresas uma bandeira do Brasil. Então, quando o comércio vende mais, ele ativa a indústria, que tem que produzir mais e automaticamente gerar mais empregos em toda a cadeia produtiva e do comércio.
Análise dos focos de calor no Amazonas já aponta redução de 24% nas queimadas no início de setembro.
O resultado foi apresentado hoje pelo governador do estado, Wilson Lima, em Manaus, durante encontro com ministros e outros representantes do governo.
A agenda começou ontem em Belém, no Pará, com alguns governadores da Amazônia Legal e continuou hoje com os demais estados.
A ideia é conhecer as principais demandas locais para consolidar uma proposta que alcance a preservação da floresta e boas condições para quem vive na região.
Nesta terça-feira, foi a vez da comitiva federal se reunir com os governadores da Amazônia Ocidental, que abrange os estados do Acre, Amazonas, Rondônia e Roraima. O governador do Amazonas, Wilson Lima, apresentou os resultados das medidas de combate ao fogo com o apoio do governo federal, que já apontam uma redução de 24% nos focos de calor.
Apresentamos o avanço que nós já tivemos desde que iniciou-se esse trabalho de cooperação entre o governo do estado e o governo federal, sobretudo a partir do momento em que houve a GLO. Já tivemos uma redução significativa dos focos de queimadas e do desmatamento. Os últimos números que nós temos referentes aos dias 1º e 2, já tivemos uma redução de 24% em relação ao mesmo período do ano passado.
No encontro também foram discutidas ações permanentes para a questão das queimadas e desmatamentos ilegais na região. O ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, destacou alguns temas que estão sendo analisados pelo governo, que vão contribuir para a preservação da Amazônia a longo prazo.
É muito importante que se combatam as causas desses incêndios, que estão ligados à questão do desmatamento ilegal, estão ligados ao garimpo ilegal. Nós levamos juntos também uma série de propostas que fala desde a regularização fundiária, passa também pelo zoneamento econômico-ecológico, passa pela economia verde.
Ainda de acordo com o Onyx, nos próximos dias o governo federal deve consolidar as propostas e apresentar um plano estruturado para a preservação da Amazônia brasileira, que também assegure boas condições para quem vive na região.
Fazer com que a produção e a preservação possam andar de mãos dadas, ombro a ombro, fazendo com que a gente preserve esse grande patrimônio que o Brasil tem, mas, por outro lado, os 23 milhões de mulheres e homens da Amazônia têm boas condições de vida, capacidade de se desenvolver produtivamente.
Após a reunião, o ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, anunciou que uma das propostas é estender a Operação Garantia da Lei e da Ordem, a GLO, até outubro. Inicialmente, o decreto prevê o uso das Forças Armadas na região somente até o dia 24 de setembro. Também participaram do encontro os ministros da Defesa, Fernando Azevedo, e do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Reportagem Graziela Mendonça.
Defesa do Brasil! Defesa do Brasil!
A Operação Verde Brasil, de combate a focos de incêndio e aos crimes ambientais na Amazônia, chega ao décimo dia.
6 mil profissionais de diversos órgãos dos governos federal e estaduais atuam de forma coordenada para controlar o fogo nas áreas mais críticas.
As Forças Armadas também atuam no combate ao desmatamento e no apoio logístico às equipes.
As Forças Armadas e os órgãos governamentais estão intensificando as ações para combater os focos de queimadas e os crimes ambientais nas regiões sul e sudoeste do Pará, no sul do Amazonas e no estado do Acre, localidades onde têm sido registrados maiores incêndios. Para que o fogo não se propague, os militares desenvolvem atividades em parcerias com agentes de órgãos como IBAMA, ICMBio, Polícia Federal e o Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia, o CENSIPAM, que é um órgão ligado ao Ministério da Defesa. Responsável por coordenar as ações da Força-Tarefa na Amazônia Ocidental, região que engloba os estados do Amazonas, Acre, Rondônia e Roraima, o general César Augusto Nardi destaca que, além do combate aos focos de incêndio, os militares atuam em ações de prevenção ao desmatamento.
Nós estamos já também fazendo, junto com os órgãos ambientais, esse trabalho de fiscalização de outros crimes ambientais, mas principalmente do desmatamento.
Cerca de 6 mil integrantes de diversos órgãos governamentais, agências federais e estaduais estão envolvidos na força-tarefa da Operação Verde Brasil, sendo que mais de 4 mil desses são militares das Forças Armadas. Mais de 150 viaturas, 16 aeronaves e 20 embarcações estão sendo empregados na ação. Para complementar o trabalho das aeronaves que despejam água, a tropa utiliza abafadores, enxadas e mochilas com compartimento de água para eliminar os focos de incêndio. O general Nardi explica que o Exército usa o conhecimento que possui da região amazônica e os recursos disponíveis para facilitar as ações.
Nós estamos preparados para não só combater os focos de incêndio, mas também a conduzir equipes do IBAMA, Polícia Federal, em locais de difícil acesso, para que possam exercer a fiscalização necessária nesse combate.
Para melhor atuar na batalha contra o fogo, o Exército já treinou 1.500 militares para desempenhar o trabalho de brigadistas. Também como parte das iniciativas, o Brasil está recebendo do Chile o reforço de 4 aviões especializados em lançamento de água para atuar no combate a queimadas. 2 deles chegaram na manhã desta terça-feira à Serra do Cachimbo, no sul do Pará. Reportagem Lani Barreto.
Semana da Pátria. Vamos valorizar o que é nosso.
A Marinha é a mais antiga força armada a operar no país.
Os militares atuam na defesa das águas de mares e rios do país desde o período colonial, no século XVIII.
E uma das frentes de atuação desses profissionais é dando apoio às pesquisas no continente antártico, principal regulador térmico do planeta.
Desde que foi criado o Programa Antártico Brasileiro, em 1982, a Marinha adquire embarcações apropriadas para o trabalho dos pesquisadores nas regiões polares.
E comandou a reconstrução da Casa do Brasil na Antártica, a estação Comandante Ferraz, destruída por um incêndio 7 anos atrás.
É o que vamos ouvir agora na segunda reportagem do especial de 7 de setembro.
A Estação Antártica Comandante Ferraz fica na Baía do Almirantado, na Ilha Rei Jorge, rodeada de montanhas geladas. Desde 1983, o Brasil tem presença física no local. No momento mais crítico desses 36 anos, em 2012, a estação brasileira foi consumida pelo fogo. Agora, a nova Estação Comandante Ferraz ressurge numa das estruturas mais modernas do continente antártico. O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, fala do potencial do continente gelado para pesquisas.
Vamos destacar as pesquisas com a biodiversidade, pesquisas com a parte mineral, muito importante, pesquisas com fármacos, enfim, pesquisas de mudanças climáticas, cuja Antártida recebe os sinais da mudança climática de forma mais intensa.
A nova estação tem 14 laboratórios, para que cerca de 50 pesquisadores possam trabalhar no local durante o verão. Junto com Salles, o ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, visitou a estação em março deste ano. Na oportunidade, ele destacou a importância da presença brasileira na Antártica.
Aqui nascem os principais fenômenos climáticos que vão afetar, né, o Brasil e a América do Sul. Então é muito importante a gente poder ter previsibilidade, né, e poder antecipar, inclusive para a defesa das pessoas, né?
O investimento na nova Casa Brasileira foi de quase 100 milhões de dólares. A estrutura tem quase o dobro do tamanho da anterior e é composta por 3 blocos com capacidade para até 64 pessoas. Segundo o engenheiro geotécnico comandante Fagundes, ao todo foram usadas 700 toneladas de aço na estrutura, tudo para resistir às condições adversas do continente gelado.
São os ventos fortes, que chegam até cerca de 200 km por hora, os abalos sísmicos também e os solos permanentemente congelados. Então, essas três condicionantes que fizeram com que a gente fizesse essas fundações da forma que são.
A segurança também é prioridade na nova estação. Para evitar incidentes como o incêndio de 2012, o local tem 9 saídas de emergência e equipamentos contra incêndio, como afirma o capitão de fragata, engenheiro José Costa dos Santos.
No caso de uma possibilidade de um incêndio, a gente segrega os compartimentos. No mínimo, as paredes resistem a 30 minutos de fogo.
Para contribuir com a preservação do meio ambiente, moinhos de ventos e painéis solares instalados ao redor da estação brasileira vão ser responsáveis por 20% da energia consumida no local. A previsão é que a estação seja oficialmente inaugurada no começo do ano que vem. Reportagem Luana Karen.
De setembro. Vamos valorizar o que é nosso. Acompanhe os desfiles de Brasília, Rio e São Paulo ao vivo na TV Brasil, a partir das 8 da manhã. No rádio, você pode sintonizar nossa transmissão no mesmo sinal da Voz do Brasil ou acompanhar pela internet em redenacionalderadio.com.br.
E você pode participar da transmissão do desfile de 7 de setembro da TV Brasil.
Nas redes sociais, use a hashtag TV Brasil no 7.
E você também pode mandar vídeos, fotos ou mensagens pelo WhatsApp, pelo número 61 99 867 8787.
Notícias falsas sobre saúde por aplicativo de mensagem.
Ainda hoje vamos falar do serviço do Ministério da Saúde que ajuda a população contra as chamadas fake news.
Em um ano, mais de 12 mil pessoas tiveram dúvidas respondidas. A
A balança comercial brasileira fechou agosto com saldo positivo de quase 3 bilhões e 300 milhões de dólares.
O resultado, que é a diferença entre tudo que o país vendeu e comprou, foi 24% maior do que no mesmo mês do ano passado.
E no acumulado dos primeiros 8 meses do ano, o saldo também é positivo para o Brasil, em 31 bilhões e 700 milhões de dólares.
O destaque das exportações foram produtos básicos, como milho, café em grãos e minério de ferro, conforme divulgado hoje pelo Ministério da Economia.
A ANS, Agência Nacional de Saúde Suplementar, suspendeu de forma temporária a venda de 51 planos de saúde.
A medida vale a partir do dia 6 de setembro e é resultado do programa de monitoramento da agência, que avalia as reclamações de usuários dos planos.
Os quase 280 mil usuários desses planos continuam a ser atendidos normalmente, mas as operadoras estão impedidas de firmar novos contratos até que comprovem a melhoria no atendimento.
A lista dos planos suspensos está na página da ANS na internet, em ans.gov.br.
Um chá que cura diabetes, uma erva que cura câncer. Quem usa redes sociais provavelmente já recebeu alguma mensagem com promessas milagrosas.
Mas grande parte dessas notícias sobre saúde é falsa. E para ajudar as pessoas a saber o que é verdade ou não, o Ministério da Saúde conta com um serviço via WhatsApp.
Em um ano já foram mais de 12 mil mensagens de pessoas procurando ajuda.
O serviço do Ministério da Saúde para combater as notícias falsas tem ajudado muita gente a se manter bem informada. O paulista James Bispo, de Guarulhos, usou o serviço e descobriu uma notícia falsa que divulgava um dia de vacinação contra o sarampo, que não existia. Ele recebeu a mensagem verdadeira pelo aplicativo e compartilhou nas redes sociais das pessoas que espalharam a informação errada.
Eu considero positiva a experiência porque ambas as pessoas que haviam publicado o post falso eram profissionais da saúde. Eu acredito que devido a isso, essas publicações teriam um grande alcance se não tivessem sido removidas.
Outra moradora de Guarulhos também usou o serviço muitas vezes para tirar dúvidas. A Flávia disse que além de não cair em mentiras, o WhatsApp do Ministério traz mais comodidade para as pessoas.
Você que quer saber a verdade, não perder seu tempo indo lá nos pós-saúde, nos hospitais, atrapalhando os atendentes, né? Que muitas das vezes a gente chega lá de manhã cedo com os nossos filhos, a gente perde nosso tempo. Muitas das vezes a gente deixa de ir no nosso trabalho, perde dia de serviço por causa das mentiras que as pessoas inventam pelas mídias sociais.
A coordenadora de redes sociais do Ministério da Saúde, Gabriela Rocha, comenta o interesse das pessoas pelo serviço.
Os temas mais abordados são geralmente curas milagrosas pela alimentação. A gente recebe algumas sobre vacinação e elas casam muito com as campanhas. Então, na época que a gente está falando de vacinação contra a gripe, por exemplo, aumenta muito a incidência de fake news sobre gripe. E a gente recebe também muito uma questão que acontece muito na internet, que chama phishing, onde as pessoas criam sites falsos para recolher dados das pessoas.
Então vamos lá. Se você viu uma mensagem e tem dúvidas se é verdade, pode enviar uma mensagem de WhatsApp para o número 61992894640. Repetindo, 61992894640. É importante lembrar que o canal é exclusivo para recebimento de fake news e não deve ser utilizado como serviço de atendimento ao cidadão. As informações sobre funcionamento do Sistema Único de Saúde SUS devem ser direcionadas à Ouvidoria Geral do SUS, no número 136, ou às secretarias municipais e estaduais de saúde. Outras informações sobre notícias falsas podem ser acessadas na página do Ministério, no www.saude.gov.br/fake news. Reportagem Cleide Lopes.
A
A Fundação Nacional de Artes, a FUNARTE, está com inscrições abertas para cursos gratuitos dedicados à formação de artistas cênicos.
É isso mesmo, Nazi. São 50 vagas nas áreas de dramaturgia, direção e atuação.
As aulas e atividades vão ser realizadas no Teatro Plínio Marcos, em Brasília, onde está a sede do Conservatório Brasileiro de Teatro.
Para os alunos selecionados que não moram aqui em Brasília, o Conservatório vai oferecer até 20 bolsas no valor de R$ 2.800 por mês. Os cursos têm duração de 7 meses.
As inscrições vão até 21 de setembro. Mais informações em www.funarte.gov.br.
Essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite.
Uma boa noite para você e até amanhã.
Governo Federal. Pátria Amada. Brasil.